As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território de Portugal continental e considerando a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que determinou a passagem do dispositivo especial de combate a incêndios rurais ao estado de alerta especial amarelo em todos os distritos, os ministros da Administração Interna e da Agricultura assinaram o despacho que determina a declaração da situação de alerta. Desta forma, serão implementadas medidas de caráter excepcional, exemplo da elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos de risco e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam ser desencadeadas, proibição da realização de queimadas, de queimas de sobrantes, de explorações agrícolas e florestais e de ações de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo, dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário nos termos do artigo 26º do Decreto-Lei 241 de 2007. Esta situação de alerta abrange todos os distritos do continente até às 23h59 do dia 31 de março. A vida é feita de exemplos, de bons exemplos. É o caso de Margarida Lopes, uma tomarense que irá estar em Moçambique para ajudar aqueles que mais têm sofrido com o ciclone que devastou parte daquele país africano. Margarida Lopes vai intervir na área da nutrição materno-infantil numa equipa da ELPO, uma associação não-governamental que tem como objetivo prestar apoio às populações mais vulneráveis de países com baixo índice de desenvolvimento humano. Está no terreno, em Moçambique, há cerca de 11 anos. Em perspectiva a esta nobre missão, Margarida Lopes falou para a Hertz e definiu os objetivos a cumprir.
Ora, eu vou como nutricionista desta missão de emergência. Nós vamos atuar na área da nutrição materno-infantil. Vou coordenar a equipa que é composta por mim, mais duas nutricionistas e um logístico. Nós vamos sair dentro de muito breve, vamos sair em poucos dias em direção ao Dombe. Portanto, a nossa intervenção vai ser realizada na localidade do Dombe, no Instituto das Pequenas Missionárias da Maria Imaculada. E o Dombe fica no distrito de Manica, na província de Sussundenga. Nós estamos a cerca de 150 km da beira. Estamos a articular os trabalhos com a própria missão das irmãs, com a Direção Provincial de Saúde e também com os outros organismos a níveis internacionais, nomeadamente o Cluster de Emergência da Nutrição, da UNICEF e outros das Nações Unidas, bem como do Governo. E, portanto, nós vamos nos dirigir à população materno-infantil, mulheres grávidas, aleitantes, crianças até aos 5 anos, em articulação com outras equipas da saúde.
Houve aqui algum trabalho preparatório? Vocês, enquanto equipa, têm noção daquilo que vão encontrar no terreno?
No posto administrativo do Dom, a população nesta nossa intervenção são cerca de 12 mil crianças até aos 4 anos e 13 mil mulheres em idade fértil. E neste momento as informações que temos tido, porque temos estado em articulação com as irmãs desta missão, elas neste momento têm mais de 80 famílias alojadas na escola e no hospital das suas instalações que ficaram intactas. Isto totaliza mais de 480 pessoas que neste momento estão a precisar de uma ajuda imediata, quer em termos de alimentos, porque as pessoas perderam tudo, né? As pessoas perderam as suas casas e os bens que tinham, e portanto é necessária uma ajuda imediata, não só em termos de alimentos, mas também de alguns mantimentos e de utensílios e de bens que lhes proporcionem depois retomar a sua vida normal. Tivemos estes apelos por parte das irmãs, na necessidade de, além da comida e de medicamentos, de podermos também distribuir utensílios, nomeadamente as espadas para trabalhar a horta, utensílios da casa, panelas, pratos, estas pequenas coisas que lhes permitam retomar do dia-a-dia.
Eugénio Pina de Almeida, ou ainda presidente do Instituto Politécnico de Tomar, foi entrevistado pela ERTS, ocasião aproveitada para um balanço à sua passagem nas citadas funções. O professor, que terá substituído por João Coroado, deverá tomar posse na segunda semana de abril, prefere que sejam outros a avaliar o seu trabalho, mas sempre se confessou tranquilo quanto ao dever cumprido e consciente da maior abertura do IPT à região que o rodeia.
Não tive a preocupação de deixar uma marca, tive a preocupação de deixar de fazer o meu trabalho do melhor que sabia e o melhor que podia, portanto, e...
Mas tem noção de que a sua passagem fez com que o IPT se transformasse e que crescesse?
E, pelo menos esse era o meu objetivo, portanto, eu acho que eu penso que todos nós que assumimos o cargo de presidente temos uma preocupação e é isso que faz com que as instituições se movam, que é, pelo menos, a instituição, quando eu sair, ela esteja melhor do que estava de quando eu entrei. E eu acho que é isso que move as pessoas que vão entrar também, é fazer com que ela seja melhor do que aquilo que ela estava. E, portanto, eu... Agora, essa avaliação não é feita por mim, essa avaliação será feita depois pela comunidade e pelos colegas. Mas eu tenho a sensação que dei o meu melhor para que a instituição estivesse melhor do que aquilo que estava, portanto, e por isso limitei-me a cumprir a minha obrigação, portanto não fiz mais do que a minha obrigação. Já são muitos anos também, foram quase 20 anos, e portanto acho que agora...
Se não fosse esta limitação de mandatos, ainda tinha motivação para continuar, como é óbvio, acredito eu.
Provavelmente não, confesso que provavelmente já não teria, portanto, porque isto também, o exercício de mandatos desta natureza também passa um pouco por alimentarmos alguma dinâmica interna e sermos capazes de criar, inovar, e, portanto, eu acho que é demasiado tempo. Portanto, eu concordo com a limitação dos mandatos, porque eu acho que há um momento em que tem que entrar pessoas novas, ideias novas, e por isso, agora, eu confesso que estou muito mais entusiasmado em pensar em fazer coisas.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pela secção de Caldas da Rainha, deu cumprimento a 3 mandados de busca e a 2 de detenção, que visaram os 2 presumíveis autores de um roubo violento. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu no dia 30 de novembro último, em Caldas da Rainha, e visou um homem de 45 anos que se havia deslocado à referida cidade, sendo que os alegados suspeitos, mediante ameaças e a utilização de armas, lograram sujeitar a vítima à privação de liberdade, subtrair-lhe alguns bens pessoais e depois conduziram-na no seu próprio carro para o exterior da cidade, acabando por se despistarem face à velocidade excessiva com que um deles conduzia o veículo, resultando em graves e permanentes danos físicos provocados à vítima. Os detidos têm idades entre os 32 e os 37 anos, ambos desempregados, já com antecedentes criminais, e serão presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em março uma recolha de donativos denominada Ajuda Moçambique. Como a designação indica, o objetivo passa por auxiliar aqueles que mais têm sofrido após a passagem de um ciclone por aquele país africano. Esta iniciativa solidária está a cargo dos Ultra Green Boys, claque do Sporting de Tomar, em cooperação com a Elpo. Será feita uma recolha de alimentos e de bens de primeira necessidade antes do jogo entre Sporting de Tomar e Ribadav, a contar para a primeira divisão nacional de hóquei em patins, e que terá lugar neste sábado que se avizinha. Os promotores estão a recolher roupas de bebê e criança até aos 5 anos, fraldas de pano, mantas do tipo polar, farinhas, sabão, lexívia, água, enlatados e alimentos como feijão, grão, arroz, massa, aveia, óleo, açúcar e frutos secos embalados. Os bens também podem ser entregues nos bombeiros municipais de Tomar até 5 de abril, sendo que todos os donativos serão acompanhados até quem mais necessita pela Elpo, que já está presente em Moçambique.
Rádio Air, informação.
O mais exótico festival gastronómico de Ferreira do Zêzere está de regresso. Até 28 de abril irá decorrer a 12ª edição em 6 restaurantes e 3 estabelecimentos de tapas e doces do concelho, com ementas e petiscos irresistíveis. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, relembrou que este festival foi o primeiro dentro do quadro organizativo do concelho, não deixando de destacar o incremento do turismo chinês às custas da citada iguaria.
Podemos esperar mais um grande sucesso gastronómico. Este festival foi o primeiro festival gastronómico que o município de Ferreira do Zêzere lançou, portanto, já vai na 12ª edição, e de edição em edição tem vindo sempre a aumentar a sua notoriedade, e diria que, portanto, neste momento é um dos um dos festivais sempre mais aguardado aqui na região centro do país. Temos sempre público que vem desde o norte a sul, portanto, passando aqui também por alguns estrangeiros que também já começam a descobrir aqui o nosso festival, principalmente os turistas chineses, que foi um fenómeno que começou a surgir há cerca de 2 anos atrás e que tem vindo também a crescer. Portanto, temos tido um aumento de turismo chinês aqui no nosso território, fruto do Festival de Lagostim, porque é uma iguaria que eles adoram e que têm disponível, portanto, é um dos pratos também que eles utilizam na China, e aqui conseguem ser surpreendidos pela positiva, porque o nosso lagostim é diferente de todo outro lagostim que existe. Portanto, é um lagostim de águas límpidas, é um lagostim que não tem lodo, portanto, é um lagostim que é muito, muito apreciado e muito bom para confeccionar e que está aqui à nossa disposição. E os nossos restaurantes, como grandes cozinheiros que também temos, grandes chefes de cozinha, conseguem prepará-lo como ninguém, também fruto dos sucessivos festivais e de um aprimorar sempre de novas receitas, que têm realmente feito aqui a diferença e que é surpreendente mesmo para quem já conhece o festival, porque de ano para ano os pratos vão variando, vão mudando, vão melhorando, e quem já esteve no festival em anos anteriores consegue ser sempre surpreendido, porque há sempre novidades e há sempre algo novo a provar. E pronto, é algo que é, digamos, uma iguaria diferente, só mesmo em Ferreira dos Exes é que é possível encontrar. Portanto, é algo que é único e nosso, começou um pouco por brincadeira, mas que se tornou num grande sucesso.
Então até 28 de Abril, sextas, sábados e domingos, é isso?
Exatamente. Aconselhamos que, assim como também aconselhamos nos outros festivais, mas neste em particular, em que façam reservas prévias, porque os restaurantes, por norma, estão sempre cheios. E se for feita a reserva antecipada, será fácil reservar mesa, principalmente se forem grupos muito grandes. Se for um grupo familiar, torna-se mais fácil. No entanto, se for um grupo de empresa, se for um grupo de amigos, daqueles grupos que se costumam reunir de 15 em 15 dias ou todos os meses para provar pratos diferentes, é aconselhável fazer reserva antecipada. Informar também, neste caso, toda a audiência, que é possível também fazer também marcações durante a semana. Este festival tem essa particularidade, portanto, está disponível aos fins de semana, mas caso pretendam, caso tenham maior disponibilidade em trazer um grupo num dia de semana, os nossos restaurantes estão também preparados para isso, e é possível marcar portanto, em qualquer um dos dias, desde que seja feita a marcação antecipada.
A Unidade de Cuidados Continuados de Almourol, de Vila Nova da Barquinha, e a Loja Social do Conselho estão a promover uma campanha de angariação de produtos de apoio técnico na prestação de cuidados de saúde, nomeadamente camas articuladas e cadeiras de rodas. Para dar resposta social às muitas solicitações, a UCC Almourol carece também de colchões anti-escaras, bancos e cadeiras para banheira, cotoveleiras, calcanheiras, almofadas anti-escaras, cadeiras sanitárias, andarilhos, tripés e canadas. Estes equipamentos poderão ser doados ou cedidos a título de empréstimo nas instalações da Loja Social de Vila Nova da Barquinha, no antigo edifício da Escola Primária número 2 de Moita do Norte, na Rua Ribeiro da Maia, ou entregues nas instalações do Centro Cultural Vila Nova da Barquinha, no Largo 1º de Dezembro. Para mais informações, pode contactar os números 249-720-358, 967-333-370, ou e-mail lojasocial@cm-vnbarquinha.pt. Isabel Boa Vida é a nova presidente da Associação Luís Boa Vida, entidade que foi a votos naquelas que foram mesmo as primeiras eleições da sua curta história. Está em causa, recorde-se, uma associação criada por Luís Boa Vida, que faleceu no ano passado depois de lutar contra uma doença oncológica. Nesse período, fez questão de deixar um legado de apoio a quem mais necessita, nomeadamente em valências tão distintas como a área social, a educação ou mesmo a saúde. Esse trabalho será agora seguido, neste caso pela sua esposa Isabel Boa Vida e pelo filho João, assim como pelos seus amigos que desta forma querem honrar a memória de Luís Boa Vida. Isabel Boa Vida, em nome dos fundadores, antes de dar início ao ato eleitoral e visivelmente emocionada, transmitiu que apesar da dor sentida pela perda, sente a associação como um projeto bastante importante e necessário para a sociedade, em especial para os mais desfavorecidos, tendo como objetivo ser um complemento às instituições já existentes. Demonstrou um grande orgulho e conforto pelo empenho e dedicação comunicação dos presentes e do papel fundamental dos amigos que a impulsionaram a tomar a decisão deste arranque. Apelou ainda ao envolvimento de todos que, de forma voluntária, se possam associar a eventos futuros de forma pontual ou mais permanente. Tendo sido apresentada uma só lista, após o escrutínio de votos, foi a mesma aprovada por unanimidade. Sendo então liderada a direção por Isabel Boavida, a Assembleia Geral terá na presidência o padre Mário Duarte, enquanto o Conselho Fiscal terá como presidente Luís Francisco.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a altura de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Durante os últimos dias foi notícia a atribuição do Teacher Global Prize, o título de melhor professor do mundo, em 2019, a um keniano. Trata-se de Peter Tabichi, que leciona matemática e física, que é também padre franciscano, que para além de ser visto como o responsável pela melhoria das aprendizagens dos seus alunos, está a mudar drasticamente a face da remota vila no Quénia, onde vive e trabalha, onde, segundo as notícias, 95% dos estudantes vivem na pobreza. Foi ainda referência o facto deste professor doar 80% do seu salário para desenvolvimento da sua comunidade local. Nas reportagens efetuadas sobre este homem e o seu trabalho, ressalta a paixão, o empenho, ao fim e ao cabo, o amor que coloca no seu trabalho. Também tem sido notícia e motivo de reportagem a catástrofe que se abateu sobre a região da Beira, em Moçambique. Nas imagens que vão passando, ressalta a resiliência de um povo sobre a tragédia, a voluntariedade com que os mais jovens naturais se empenham em ajudar, o espírito alegre e desportivo, apesar de tudo, com que o fazem. Estes jovens, comparativamente com os da sociedade europeia, são tipicamente educados com carências, com liberdade de andarem por aqui e por acolá, correndo riscos, exigindo-se-lhe, consequentemente, responsabilidade e empenho. Crescem em contacto próximo da natureza, também tendo irmãos e vizinhos para brincar. Estas referências levam-nos a questionar a forma como as nossas crianças e jovens são educados. Em muitos casos, os pais têm pouco tempo para estar com os filhos. Não existem irmãos ou vizinhos com quem brincar. Desde tenra idade, as crianças são depositadas em escolas onde passam grande parte do dia, onde, pretensiosamente, são educadas. As crianças passam horas a fio em casa, muitas olhando para um ecrã de televisão ou telemóvel. A sua interação com a natureza é diminuta, idem quanto à hipótese que têm de jogar ou brincar livremente com colegas ou vizinhos. Será que estamos a educar bem? Existe entre nós alguma confusão entre o que é educação e o que é ensino. Educação é o conjunto de todas as bases para que uma pessoa tenha o conhecimento e a aprendizagem suficiente para poder viver em plenitude na sociedade. Ela engloba uma diversidade de coisas, entre elas o ensino. A educação é algo amplo que define o comportamento e o conhecimento de um indivíduo. O ensino é uma forma de transmissão de conhecimento sobre determinadas matérias. A educação das crianças e jovens é, por direito natural, um dever dos pais, ou, quando estes falham, de quem os substitua, sendo, consequentemente, um direito dos pais. Os pais devem ter condições de empenhar-se na educação dos filhos. Tipicamente fazem-no com gosto, sabendo que têm falhas e reveses. A educação refere-se essencialmente aos valores humanos e sociais. Ela é feita principalmente na família, não apenas na escola, mas muito fora dela. Os pais, no que respeita à educação de ensino, socorrem-se da escola, sendo que uma sociedade em que os pais estão pouco tempo em contacto com os filhos, o projeto educativo da escola é relevante, para que estes façam as suas opções e sigam critérios de educação. A escola não compete doutrinar e massificar, tentando substituir-se aos pais na sua função educativa.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.